Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Um ótimo dia a todos, eu sou Ana Raquel Macedo.
Muito bom dia, eu sou Mônica Montenegro. O programa de hoje é dedicado a um tema que tem movimentado intensos debates não apenas no Brasil, mas em todo o mundo, o novo acordo sobre o clima. A Conferência do Clima está marcada para dezembro em Copenhague, capital da Dinamarca. O tempo é curto, até lá, os governos precisam chegar a um consenso sobre como cada país poderá cortar suas emissões para evitar um aumento de mais de 2 graus centígrados na temperatura do planeta, o que, segundo diferentes cientistas, poderia causar sérios danos à vida na Terra. O problema é que o corte de emissões implica mudanças no modelo de desenvolvimento de cada um.
Pois é, Mônica, apesar de o acordo ter de ser fechado entre chefes de governo, dificilmente irá para a frente sem o aval dos diferentes setores políticos e sociais dos países. Por exemplo, terminou ontem em Copenhague um encontro entre legisladores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos, que compõem um grupo conhecido como G8, e parlamentares do chamado G5, formado por Brasil, China, Índia, México e África do Sul. Na reunião, os brasileiros buscaram focar as discussões num projeto de redução de emissões associadas ao desmatamento evitado e também na questão dos biocombustíveis.
E esta semana, na Câmara dos Deputados, haverá mais uma tentativa de votação de projetos relacionados ao tema das mudanças climáticas. O presidente da Câmara, Michel Temer, afirmou que deverão ser incluídos na pauta do plenário propostas como a que institui a Política Nacional de Mudanças Climáticas e a que cria um fundo para o setor. Na última semana, sob protesto do PV, a Câmara adiou a votação.
E não são apenas os governos e parlamentos que trabalham por um novo acordo sobre o clima. Organizações da sociedade civil também estão mobilizadas para que, na reunião de Copenhague, as lideranças governamentais firmem um compromisso capaz de proteger e incentivar o desenvolvimento de alternativas efetivas para reverter o atual quadro de emissões. Uma das principais iniciativas nesse sentido foi batizada de Tic-Tac, Tic-Tac. A Mônica conversou com o coordenador da campanha no Brasil, Aron Belli, Link, que detalhou a proposta.
O que é a campanha Tic-Tac, Tic-Tac? Pelo próprio nome, dá para a gente ter uma ideia que se trata quase de uma corrida contra o tempo quando a gente fala de mudanças climáticas, né?
É exatamente isso, né? A campanha Tic-Tac, Tic-Tac é uma campanha mundial e ela tem exatamente esse objetivo de focar a atenção das pessoas para que elas pressionem os governantes e dos países, de todos os países do mundo e também do Brasil, pelo fato de que nós estamos exatamente agora a menos de 2 meses da COP15, da Conferência do Clima em Copenhague, onde se vai definir o que vai ser a base da discussão e dos avanços da sociedade na questão de combate às mudanças climáticas pelas próximas décadas. Isso é uma coisa que realmente é uma oportunidade que não pode ser perdida, e daí a pressão do tempo.
Agora, pelo menos pelas negociações, as negociações prévias que a gente vê até agora, o cenário não está muito de otimismo para a COP15, né, Aron? É possível que com essa mobilização da sociedade, como a campanha Tic-Tac, Tic-Tac, isso se reverta até dezembro?
Nós acreditamos que sim. Como você falou, o cenário realmente não tem sido animador no sentido das negociações preliminares terem um ritmo e o avanço que elas deveriam ter, e isso dá mais importância ainda para a reunião de Copenhague, porque se nós conseguirmos, pela pressão da sociedade, que realmente os governantes percebam o quanto existe de preocupação, quanto o mundo está pronto para essas mudanças, para começar realmente a mudar as regras do jogo, nós podemos ter, ao longo das 2 semanas que vai durar a reunião de Copenhague, mudanças e evoluções de posição. Então, eu acho que é um momento em que realmente os holofotes vão estar em cima das lideranças globais, em cima dos presidentes, chefes de Estado de cada país, porque a gente sabe que às vezes as coisas parecem difíceis, mas no momento ali da conversa a gente consegue ter alguns avanços, ou pelo menos lançar bases para bons avanços.
E Aron, para vocês, o que é fundamental que saia da COP15?
O essencial, a campanha Tic-Tac, ela tem 6 pontos no abaixo-assinado que nós estamos usando como forma exatamente de as pessoas se expressarem, a gente fala exatamente na redução significativa, né, dos países ricos, basicamente é que nós tenhamos uma posição de avanço das lideranças globais no que diz respeito ao combate à mudança climática. No caso do Brasil, isso passa pelo Brasil assumir não só as metas ligadas ao desmatamento, que são muito importantes e que aparentemente o governo brasileiro já está se comprometendo com elas, mas também que ele tenha, por um lado, metas e compromissos na direção da redução de emissões de carbono em outros setores da economia, como transportes, energia, indústria, que são setores que precisam desses objetivos para poderem avançar e se modernizar, por um lado. E, por outro lado, que o governo brasileiro tenha políticas internas também que sejam favoráveis à redução das emissões de carbono.
Como que você avalia que está a posição do Brasil rumo à COP15? Você citou esses dois pontos, mas quando a gente fala principalmente dessas metas internas e do envolvimento de outros setores da economia que vão além do desmatamento, as coisas não caminham tão tranquilas assim, né, Aron?
Exatamente. A gente acha que o governo brasileiro ele tem muito a melhorar, mas muito mesmo, em termos de propor e sinalizar para a sociedade brasileira um caminho de desenvolvimento que ele seja o caminho do século XXI e não do século XIX. Quando a gente vê polêmicas, como a gente viu recentemente envolvendo o Ministério do Meio Ambiente por um lado e a Casa Civil, o ministro Dilma do outro, sobre não aceitar compromissos de redução de emissões da monta que estava sendo colocada em função do crescimento econômico, a gente está vendo exatamente uma visão atrasada do século XIX, do século XX, versus uma visão do século XXI. Quer dizer, para nós pensarmos em desenvolvimento, em melhoria da qualidade de vida, em crescimento da produção, num paradigma de século XXI, a gente não necessariamente tem que fazer isso aumentando as emissões.
Então, Aron, quem quiser participar dessa campanha, o que, que deve fazer?
A campanha Tic-Tac, o foco dela é o nosso site, o www.tictactictac.org.br, onde você tem material, orientações, a gente pode mandar material para vocês também, para quem estiver nos ouvindo, a partir do seu contato com o nosso site.
E a meta de vocês é conseguir 6 milhões de assinaturas em todo o mundo, né?
A meta global é 6 milhões de assinaturas, no Brasil nós queremos 500 mil.
Tá certo, e para assinar também, dá para assinar pelo site?
Com certeza, assinar pelo site, no site tem banners para quem quiser colocar no seu próprio site, passar para o site dos amigos, a campanha está bem amigável para a gente poder realmente esparramar ela pela internet. É uma campanha aberta para todo mundo.
Maravilha, Aron. Olha, muitíssimo obrigado e sucesso com a campanha.
Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.
Para aderir à campanha, basta acessar o site www.tictactictac.org.br. E como destacou o Aron Belink, no site também é possível encontrar material de divulgação sobre a iniciativa.
Organizações não governamentais têm adotado outras formas de pressão por um acordo mais ousado sobre clima. A ONG WWF Brasil encaminhou carta ao presidente Lula e seus ministros para que as autoridades brasileiras conclamem os demais líderes mundiais por um esforço global mais amplo sobre o tema. A ONG alerta que um eventual fracasso em Copenhague representará um alto risco ao planeta, com custos sociais, ambientais e econômicos para todos os países.
No próximo bloco, indústria brasileira reluta em adotar medidas mais radicais para cortar emissões. Confira já.
Salão Verde.